Os quatro evangelhos. Continuação. Lucas capítulo 17, versículos 25 a 37. Sinais precursores da segunda vinda de Jesus. Que as preocupações materiais não dominem o pensamento do homem, desde que haja compreendido que lhe cumpre, sem mais demora, pensar no seu futuro espiritual. Para avançar no caminho da espiritualidade, preciso é que não olhe para trás, nem lamente os bens materiais que, porventura, perca. A mulher de Ló, preocupada com os bens materiais que abandonava no lugar do desastre, se demorou e foi então vítima. Segundo a tradição da Gênese, ela se transformou em estátua de sal. Puerilidade de racontos. Foi atingida pelo raio sem ser atirada ao chão. Caiu depois reduzida a cinzas, o que fez supusessem ter sido transformada numa estátua de sal que se derretera. Ingenuidade das eras primitivas. As palavras alegóricas dos versículos 31 e 32, que tocaram e impressionaram as inteligências dos que as ouviram e que haviam de tocar a das gerações que se sucederam, Jesus as dirigia igualmente à vossa e às que se seguirão, porquanto estão próximos agora os tempos em que começará a depuração da terra. Já desponta a aurora do advento do Filho do Homem, isto é, da lei de amor e de caridade por ele personificada. Já essa aurora começa a atingir os horizontes do vosso planeta. Pensai, pois, nas vossas almas. Não vos deixeis absorver pelas preocupações, pelos cuidados, pelas paixões da vida material. Enchei-vos de zelo e de solicitude pelo vosso progresso moral e intelectual e pelo futuro dos vossos espíritos, pelo progresso moral e intelectual dos vossos irmãos e pelo futuro de seus espíritos. Todo aquele que procurar salvar a vida, perdê-la-á, e todo aquele que a perder, salvá-la-á. Compreendei bem, em verdade, segundo o Espírito envolto e velado pela letra, o pensamento de Jesus expresso aqui de um duplo ponto de vista. Aquele que só vive para o presente, aplicando todos os seus esforços em conservar a existência corporal, chegará, por mais que faça, ao termo dela, perdê-la-á, portanto. Mas como ao perdê-la não haja preenchido as condições necessárias, pois que só cuidou de salvaguardar a sua matéria e não de salvar a sua alma, ver-se-á obrigado a recomeçar. Assim, aquela vida perdida, ele achará de novo, reabrindo-lhe a estrada que terá de percorrer para alcançar o prêmio. Aquele que trata de salvar a vida espiritual perderá a vida material, mas tornará a achar do outro lado do túmulo, a que não tem fim. Perdendo uma, pelo pouco apreço que lhe deu com o cuidar especialmente do progresso da sua alma, ganhará a vida que ambicionava, a reencontrará para lá da morte. É essa uma regra geral. Assim foi e assim será em todos os tempos, para todos, de conformidade com a lei imutável da expiação, da reencarnação, que para todo espírito que faliu, constitui a escada santa que lhe cumpre subir, a fim de se purificar, de se elevar e chegar à perfeição moral que conduz a Deus. As palavras alegóricas e veladas de Jesus, constantes desse versículo, aludiam aos espíritos atualmente encarnados, os quais, por se conservarem atrasados, recalcitrantes, rebeldes na época da depuração do vosso planeta, onde, até então, se lhes terá permitido reencarnar, serão afastados dele e constrangidos à reencarnação em planetas inferiores, onde terão que recomeçar, onde encontrarão de novo, abrindo-lhes a estrada que lhes cumpre percorrer para alcançarem o prêmio, a vida corporal anteriormente perdida. Também esses, quando se decidirem a salvar a vida espiritual, depois de terem perdido a corporal, reencontrarão, para lá da morte, a vida que ambicionavam, a que não tem fim. Nem todos se acharão no mesmo grau de adiantamento na época da purificação do vosso planeta? Conseguintemente, não poderão todos ser admitidos à mesma existência. Ter-se-á que fazer uma escolha em todas as condições humanas. É a isto que Jesus alude, também alegórica e veladamente, referindo-se aos espíritos a quem se permitirá a reencarnação na Terra, uma vez concluída a separação do joio e do trigo. A esta pergunta dos discípulos, onde será isso, Senhor? Dá Jesus a seguinte resposta evasiva: onde quer que esteja o corpo, aí se reunirão as águias. Não devendo os apóstolos e os discípulos compreender, segundo o Espírito, o que o Mestre lhes acabava de dizer, efetivamente não compreenderam e tomaram aquela resposta no sentido de que Jesus não queria precisar o lugar. O Mestre deu caráter evasivo à sua resposta pela mesma razão, porque falava usando de figuras emblemáticas que se podiam aplicar ao presente, mas também ao futuro. Dizia aos homens o que estes podiam suportar, e de maneira porque deviam suportar, e ainda de modo a que, servindo suas palavras ao presente, preparassem o futuro, até aos tempos em que a nova revelação viria despojar o espírito da letra que intencionalmente o envolvia e o velava. A nova revelação nós vo-la trazemos pela vontade do Senhor Onipotente, da parte do Cristo, em nome do Espírito da Verdade. Eis aqui posto a nu o pensamento do Mestre. Ele falava então do vosso planeta, submetido à sua direção. Pela resposta que deu aos discípulos, deveis compreender que a superfície do globo terreno tem que testemunhar a renovação que suas palavras veladas visavam anunciar. Onde quer que esteja o corpo, aí se reunirão as águias. Significa que o progresso tem que atingir todos os pontos do vosso planeta, a fim de que também este possa progredir, que por toda parte onde haja na Terra humanidade, haverá progresso e mudança, isto é, transformação física, moral e intelectual. Haverá transformação física com relação aos corpos, que como o planeta passarão progressivamente por estados cada vez menos materiais e depois fluídicos. Haverá transformação moral e intelectual com relação aos espíritos. Aquelas palavras significam também que para realizar-se a purificação que há de conduzir aquele progresso e aquela mudança, onde quer que haja faltas, haverá o castigo com o fim paternal de melhoramento e de progresso, mediante expiações na erraticidade e reencarnações sucessivas, até que o joio se ache separado do trigo. Significam ainda que, onde quer que a depuração se tenha completado, os espíritos purificados se reunirão. O que do vosso planeta dizia Jesus se aplica como lei geral, natural e imutável, a todos os que, quais a Terra, saíram dos fluidos incandescentes, tendo que seguir igualmente uma marcha progressiva e ascensional. Esses planetas são os que, conforme os explicamos no versículo 56 e seguintes, servem uns ao desenvolvimento das essências espirituais primitivas, até que, como espíritos em formação, tenham chegado ao período preparatório da humanização. Outros, as encarnações dos espíritos formados que faliram, encarnações estas que se verificam segundo o grau da culpabilidade deles e das condições que o progresso desses espíritos exige. Sob este duplo aspecto, tais encarnações serão ou primitivas, isto é, em planeta ainda virgem do aparecimento do homem, ou em planeta que após esse aparecimento adquiriu algum progresso, passou por alguma mudança. Desde o aparecimento do homem na Terra, se hão dado numerosas revoluções planetárias, parciais, e nesses cataclismos, raças humanas devem ter desaparecido, fósseis humanos devem jazer enterrados nas camadas geológicas. Entretanto, até o presente, mal se descobriram vestígios desses fósseis humanos, E assim mesmo, no campo da ciência humana, se discute e contesta o resultado das explorações recentemente feitas. Esta é uma questão que sai do quadro que vos foi traçado. Nem todos os cataclismos que resolveram o globo em que habitais foram testemunhados pelo homem. Muitos lhe haviam conformado a superfície antes que este aí surgisse. O homem fóssil existe parcialmente, mas a natureza do arcabouço humano, não sendo tão forte e longe está de o ser, quanto a dos animais contemporâneos do seu aparecimento na Terra, muito pouco resta dele. As explorações se ampliarão e as descobertas da ciência crescerão. Porém, a tal respeito, nada mais nos cabe dizer, pois que não estamos para vos fazer aqui um curso de história natural. Graças a Deus.